programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio.
Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral. Acolhi com carinho cada um de vocês que participa desse programa, que fala um pouquinho da nossa diocese, as nossas notícias. Você que participa através da Rádio Arca da Aliança, que em breve será então a Rádio FM 93.5, a partir do dia 12. Todos também que nos ouvem através da Web Rádio Na Presença de Deus de São Francisco do Sul, Web Rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul, Web Rádio Santa Rosa de Lima, da paróquia Cristo Ressuscitado em Joinville, todos que nos ouvem através da Rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, seja em Guaramirim, também em Jaraguá do Sul, e também da Rádio São José de Mafra. Então, nosso abraço a todos de Mafra, Itaiópolis, São Bento e Campo Alegre. Acolho com carinho também todos aqueles que estão sempre conosco, ajudando a fazer esse programa Vida Pastoral. Seja bem-vinda, Júlia, Carol e Eduardo.
Olá, Padre Gélio. Olá a todos os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar em mais uma edição do programa Vida Pastoral. Esse programa que estamos prestes a comemorar, né, a celebrar, o dia de Nossa Senhora Aparecida, o dia das crianças. E às vezes eu paro para pensar, né, como é bom a gente poder preservar a criança que existe dentro da gente, né? Então, desde já eu mando... desejo um feliz dia, né? Para todas as crianças, aquelas que estão na catequese e, enfim, que já estão aprendendo desde pequenos a seguirem o caminho de Deus. Que todos possamos ter um ótimo programa.
Olá a todos. Olá aos ouvintes. Olá também o padre e a equipe. Quero relembrar um santo que a gente comemorou nessa semana e que a gente não comentou, eu acho, tanto na semana passada sobre a vida dele, né? Mas que a gente conhece bastante, que é São Francisco de Assis, e que ele abençoe também, como a Julia falou sobre a bênção das crianças, né? Também é importante a bênção dos animais, que tanto estão com a gente nos momentos de tristeza e que nos alegram com tantos gestos que a gente não entende às vezes. Mas esses animaizinhos que estão sempre conosco. E que eu amo também, os meus animais. Então, é bem importante relembrar essa parte deles também. Então, desejo a todos um ótimo programa e que seja bem especial.
Bom, minha saudação a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral. Esse aqui é um programa especial. Da semana que vem é mais especial, mas esse aqui é bastante. Último programa Vida Pastoral na Rádio AM, pela Rádio Arca da Aliança. Então, é um marco importante para a trajetória da rádio, para a trajetória do programa, para a nossa também. Então, semana que vem, todos nós no FM 93.5, na Rádio Arca da Aliança, e também todas as outras rádios e web rádios, como o Padre Gélio já comentou. Falando em Rádio São José, né, que é a rádio que pega ali nas cidades da região da Serra, mandar um abraço para o pessoal das paróquias ali de São Bento do Sul, e lembrar essa semana, né, como a Carol disse, teve o dia de São Francisco de Assis. A gente viu várias fotinhos do pessoal ali da paróquia Nossa Senhora Aparecida, que levou seus animaizinhos para serem abençoados.
Teve, além do comum, né?
Tinha
tartaruga.
Teve calopsitas, passarinhos.
Eu perguntei para Eduardo, ele disse que tinham vários, né? Eu falei, tem pato ali? Tem pato. E tinham de várias cores ainda.
Tinha cavalo,
enfim. Então, se você quiser também dar uma olhada como é que foi essa bênção aos animais, no site da Diocese a gente tem uma galeria de fotos com esses registros aí da bênção dos animais pelo dia de São Francisco de Assis. No mais é isso, nosso programa como de costume, temos aí daqui a pouco a leitura e reflexão do Evangelho deste domingo, temos também o quadro Você Sabia, com algumas curiosidades, também hoje falando nesse clima de santidade, no quadro Você Sabia, e temos o nosso quadro de notícias, trazendo aí tudo aquilo que acontece pela região da nossa diocese. Um bom programa a todos!
Possamos ir preparando o nosso coração para acolher a Palavra de Deus. Você que está próximo, quem sabe, de uma Bíblia, você que tem a Bíblia no seu celular, possa pegar então em Lucas capítulo 17, versículo 11 a 19.
Leitura da Palavra de Deus.
O
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, estamos no mesmo missionário e se coloca em missão todo discípulo que faz a experiência com Jesus. Podemos dizer que é missionário todo aquele que é grato a Deus por tudo aquilo que ele realiza em sua vida. O tema da liturgia desse final de semana é justamente a gratidão. Jesus está indo a Jerusalém e acaba curando, ensinando. 10 leprosos vêm ao seu encontro. E certamente já tinham ouvido falar de Jesus e as maravilhas que ele tinha realizado em tantas outras pessoas. O leproso era uma pessoa excluída da sociedade, não podia aproximar-se dos outros. Inclusive está escrito na lei, em Levítico capítulo 13. E é bom a gente recordar que o leproso, a gente fala da questão da lepra, hoje conhecida também como hanseníase. E qualquer toque num leproso, naquela época de Jesus, causava impureza na pessoa. E assim criava um impedimento para que a pessoa pudesse dirigir-se a Deus, até mesmo entrar no templo. Então eles suplicavam, os 10 leprosos suplicavam: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Jesus ordena que ele se apresente aos sacerdotes. Por quê? Só o sacerdote podia dizer que a pessoa estava curada e podemos dizer ele que podia atestar que a pessoa estava pura. Isso exigiu muita fé dos leprosos, porque ter que ir ao encontro do sacerdote sem ainda estar curado, foram pela obediência, pela palavra do Mestre, e podemos dizer, repetindo, por muita fé. Pelo caminho foram todos curados, mas somente um voltou para agradecer. Os outros ainda estavam presos à lei de ter que ir ao encontro do sacerdote. O samaritano não está preso a essa regra, volta para agradecer a Jesus. Claro que no Evangelho de Lucas percebemos que várias vezes os samaritanos são vistos como exemplo de gratidão e de misericórdia também. E nós, diante das doenças, seja físicas e espirituais, procuramos ir ao encontro de Jesus e pelo menos pedimos: Senhor, tem piedade de nós? Os leprosos tinham fé suficiente, obediência a Deus. Também Deus nos ordena, Deus fala conosco, nos indica a cura. Temos uma fé suficiente para acreditar, então, aquilo que Deus pede a nós? Tantas são as maravilhas que Deus realiza em nosso cotidiano. Somos pessoas gratas? Reconhecemos a ação de Deus? Ou ainda dizemos que não temos tempo para agradecer a Deus, para fazer a nossa oração? Ou não somos sensíveis para perceber as maravilhas que Ele realiza em nossa vida? Ao contrário, acabamos percebendo, enxergando só as dificuldades. Então podemos rezar dizendo: Senhor, dai-nos um coração semelhante a Maria, ela que logo após a visitação à sua prima Isabel, exulta de alegria, recordando todas as maravilhas que Deus tinha realizado na vida dos seus pais, na sua vida. Peçamos constantemente a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, por nós e pelas nossas famílias.
É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeiro, de ló, nessa vida comprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida em busca de aventuras. Descasei e joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria prece, paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida.
Acabamos de ouvir a canção Romaria, interpretada por Rosa de Saron.
Não sei se é nem uma... não é uma pergunta, mas é uma constatação, né? Que estou acompanhando uma série que é baseada em, nos tempos mais antigos. E onde não tem tanto conhecimento científico, né? Como a gente tem hoje, a medicina avançada e que a gente... tem o acesso livre, principalmente aqui no Brasil, né? Quando a gente tem essa questão do SUS, que ajuda toda a questão desde o saneamento básico para dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, tanto para a saúde pública no sentido de médicos, né, disponíveis. Então, a gente não tem a noção dessas dificuldades que os leprosos tinham, né? E de não saber para onde correr, para onde pedir. Então, só deles entenderem, né, e terem a vontade de ser curados, já nos traz uma esperança. Coisa que, normalmente, a gente não tem quando tem uma doença pequena. Então, essa ciência que a gente tem hoje nos permite tanto, e a gente não valoriza também, né, padre? Então, além de sempre pedir a Deus que nos mantenha com saúde, é sempre importante ter também o conhecimento de que tem gente para ajudar a gente, assim como Deus está disponível para a gente 24 horas, né?
Até porque...
Isso lembrando que os leprosos eram tão discriminados que muitas vezes viviam numa cidade própria, né?
Uhum.
Então, um vilarejo próprio, isolados. Mas hoje a gente tem cada vez mais avançada a medicina e a hanseníase, ela então ainda existe, contudo, se ela for tratada desde o início, ela não é transmissível e tudo mais. Então, o quanto é importante a gente buscar a medicina. Só que recordar que a medicina, primeiramente, a gente deve agradecer a Deus pelo médico, pela medicina, pela ciência.
Pelo dom da ciência,
pelo
né?
Pelo dom que é um da ciência. E, na verdade, tantas coisas, entre elas a própria medicina também iniciou muito dentro da própria vida da igreja. Foram os monges que iniciaram muito de tantas ciências, entre elas a própria medicina, né? Então, o quanto é importante reconhecer a ação, a graça de Deus, mas também fazer a nossa parte. O cuidado com a nossa saúde, a ida ao médico, tudo isso faz parte também, né? A gente não pode escolher uma e deixar a outra de lado. As duas coisas são importantes, né?
E para complementar, né? Assim como a Carol falou, né? Muitas vezes, né? E na maioria das vezes, Deus se expressa também, né? Ele se mostra pra gente através dos médicos. Então, a gente reza para que seja feita a vontade dele sempre. E os médicos estão ali também para dar essa resposta a nós. E assim como o padre falou, né? Que a gente também tem que procurar a medicina, a gente também tem que se cuidar. Acho que é uma oportunidade até para lembrar, né, que estamos vivendo Outubro Rosa. Então, acho que é uma forma também de consciência, né, de que precisamos nos cuidar, de que precisamos fazer altos exames e colocar, às vezes, a mão até na consciência, né, de que, às vezes, uma doença não é brincadeira. Então, a gente precisa levar a nossa saúde a sério também.
Agora temos o quadro Minuto Pastoral. E queremos ouvir um pouquinho mais sobre o dízimo. A pessoa que estará comentando sobre o dízimo é a Grazi.
Olá, sou Graziele, da Pastoral do Dízimo, e neste mês missionário quero compartilhar com vocês três motivos que nos mostram por que ser dizimista é ser missão. Primeiro, trabalhar o desapego. O dízimo nos ajuda a trabalhar o desapego. O missionário se desapega de tudo o que faz, parte do seu mundo para servir a Deus. Deixa lar, amigos, família, para viver intensamente a missão maior de levar a palavra e viver o estilo de vida de Cristo. Marcado pela simplicidade, humildade, disponibilidade, despojamento, abertura, solidariedade, compreensão, desapegar-se de um estilo de vida materialista é fundamental para viver uma vida autenticamente missionária. O dízimo, assim como as missões, nos ensinam a trabalhar o desapego. Segundo, nos colocamos no lugar do próximo. Quando somos dizimistas, nos colocamos no lugar do outro e entendemos no coração que, com a nossa partilha, a sua realidade pode ser transformada. Se não podemos chegar às áreas missionárias, onde estão nossos irmãos menos favorecidos, sabemos que a nossa intenção torna-se parte desta obra. Terceiro, nos sentimos responsáveis pelo futuro da igreja. É na missão e evangelização que concretizamos a palavra de Cristo. E seja por religiosos ou leigos, isto é possível quando temos dizimistas ativos em nossas paróquias. Que nós, sendo parte fundamental das missões realizadas em nossas paróquias, possamos compreender a nossa missão e nos tornarmos responsáveis pelo futuro da nossa igreja. Gratidão a você, dizimista, pela sua nobre missão. Um forte abraço.
Você sabia?
No dia 12 de outubro, a Igreja celebra o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Neste dia também, se faz memória litúrgica a Carlos Acutis. Por isso, Você Sabia de hoje vai contar a história deste jovem beato.
Filho de pais italianos, Carlos Acutis nasceu em Londres em 1991, mas logo se mudou com a família para a Itália. Em Milão, já na adolescência, Acutis criou um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre já relatado, mas também com o intuito de evangelizar. E é desse fato que deriva o título como muitos o conhecem, o padroeiro da internet.
Carlos sempre foi um jovem como qualquer outro. Amava estudar, jogar futebol e estar com as pessoas. Mas ao longo de seu caminho descobriu um grande amigo, Jesus. Por entender que Jesus era um precioso tesouro, queria compartilhá-lo com todos. Ele aliou as coisas que mais amava e virou um verdadeiro apóstolo, utilizando a tecnologia da informação para levar a palavra de Deus aos outros.
Os pilares que sustentavam a espiritualidade de Carlos eram Nossa Senhora e a Eucaristia, que ele encontrava todos os dias no altar e também na busca pelos pobres. Em casa, pedia para colocar a sobra de comida em recipientes para então levá-las aos desabrigados. Durante a noite, ele e os pais saíam pelas ruas de Milão para distribuir cobertores e refeições a quem precisasse.
Carlos sofria de leucemia e, quando foi ao hospital, disse para os pais: "Ofereço os sofrimentos que deverei sofrer ao Senhor, pelo Papa e pela Igreja, para não ir ao purgatório e ir direto ao céu." E, diante dos sofrimentos, procurava sempre minimizar, dizendo às enfermeiras que lhe perguntavam como ele estava. Como, por exemplo: "Há pessoas que sofrem muito mais do que eu." E sempre acrescentava: "Não acorde a mãe que está cansada e se preocuparia mais."
Carlo faleceu em 12 de outubro de 2006, aos 15 anos, vítima de uma leucemia fulminante. O caminho para a beatificação de Acutis surgiu em 2013, quando uma família brasileira de Mato Grosso do Sul afirmou que um menino, ainda criança, se curou de uma doença grave após tocar em uma relíquia do Beato, uma roupa contendo o sangue do jovem que estava exposta na paróquia que frequentavam. Carlo Acutis foi beatificado em 10 de outubro de 2020, em Assis, local onde seu corpo encontra-se em perfeito estado e está exposto para veneração. Entrevista. Essa semana, o quadro de entrevista do programa Vida Pastoral tem uma convidada especial, em total sintonia com esse mês missionário que estamos vivendo agora no mês de outubro. Seja bem-vinda, Maria Isabel, aqui é o programa Vida Pastoral.
Muito obrigada, agradeço essa acolhida e também todo o acompanhamento da diocese durante o tempo que eu estive de missão.
Então, a convidada é especial, né? Justamente como a Maria Isabel acabou de comentar nesse tempo de missão, que ela retornou agora no mês de... foi setembro?
Isso mesmo, dia 24 de setembro.
Retornou para Joinville, depois de ter ficado... foi quanto tempo que você ficou fora?
3 anos e 3 meses.
Isso. Então, a Maria Isabel passou esse período todo em missão no continente africano, né? No país de Moçambique. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre essa experiência missionária e também aproveitar para motivar todos os nossos ouvintes diante das mais variadas possibilidades de missão a que nós somos convidados a experimentar. Eu, particularmente, acompanhei um pouco a trajetória da Maria Isabel lá em Moçambique, porque ela mandava todos os meses, mandava um relato do que estava acontecendo. A gente solicitou algumas vezes também vídeos, textos, áudios, né? Mas para o nosso ouvinte entender um pouquinho melhor, né? Se você puder contar para a gente como é que se deu um pouco desse processo, assim, da onde que nasceu a vontade e como é que você acabou indo parar em Moçambique?
Isso, então, desde pequena, desde os 6 anos, eu participava da infância e adolescência missionária e nunca deixei de participar, mesmo enquanto fazia catequese, também ia nos encontros da IAN. Depois fiquei coordenadora, assessora, ajudava também nas formações da diocese, do regional. Então, sempre ouvia das outras realidades dos continentes, principalmente da África, né? Porque é o que fica mais saliente diante das situações de pobreza, guerra. E sempre também ouvindo os testemunhos de outros missionários que tinham estas missões além fronteiras. Então, fui crescendo com esta vontade, realmente, de fazer uma missão fora da nossa terra, né? Aqui no Brasil, desde 2016, comecei a participar das missões que eram realizadas em janeiro pela Juventude Missionária. Então, eram missões de 10 dias. E quando eu voltava para casa, eu sentia aquele vazio, né? Não, eu preciso realmente deixar tudo e ir para uma vivência de missão realmente contínua, assim, uma mudança de vida. Mas como leiga, era muito difícil encontrar algum projeto que me acolhesse, digamos assim, né? Porque normalmente os projetos de missão são mais vinculados a uma congregação ou realmente ao ministério sacerdotal. E um dia eu vi uma entrevista da leiga Vitória, que era que estava em Moçambique antes de mim, na revista das Pontifícias Obras Missionárias. E eu vi que ela era leiga, estava em Moçambique, enviada pelo projeto de Igrejas Solidárias do Rio Grande do Sul, que é o Regional Sul 3. Então, comecei a conversar com ela, conhecia outros missionários também que já tinham ido para esta missão por causa das missões da Juventude Missionária. Então, comecei a conversar sobre esse meu desejo, me preparar, fui organizando também a questão de documentos, em contato com a diocese, né? Então, foi possível ser enviada a Moçambique pelo Regional Sul 3, que é o Rio Grande do Sul, mas também contando com o apoio e o envio do Regional e da Diocese de Joinville.
Você fala de missão jovem, né? Desculpa, qual era o termo?
Juventude Missionária.
Juventude Missionária. Isso tem ligação com as PON? Ou o que é esse movimento, esse projeto? Sabe me dizer mais ou menos?
Isso mesmo. A infância missionária é uma obra pontifícia, né? A juventude missionária é um grupo que está dentro da obra da propagação da fé, que é uma outra obra pontifícia também. Então, está ligada às PON, né? E é realmente um grupo de jovens que tem os encontros normais, mas que segue um pouco a metodologia e a espiritualidade missionária e por isso que realiza esses encontros, né? Inclusive tem as inscrições abertas para a missão de 2023. Então é só acessar o site das Pontifícias mesmo, quem tem interesse.
Eu perguntei isso nesse sentido de talvez quem tem curiosidade, interesse, né? Sabe que geralmente, tudo aquilo que está ligado a projetos missionários, a dimensão missionária, está ligado a essa pontifícia obra missionária, que, se eu não me engano, o site é POM, né? P-O-M, deve ser
.org.br.
Então, você tem todo o material sobre oração missionária, os cartazes, conteúdo sobre o mês missionário, né, de cada ano, e esses contatos também para quem tem um anseio maior de fazer missão. Agora, falando especificamente dessa experiência, né, desses últimos 3 anos e 3 meses que você ficou lá. Você comentou sobre, antes também, sobre a questão de, geralmente, missão está ligada à congregação ou ao sacerdócio, né? E você, como leiga e mulher, ir para um projeto missionário é uma coisa, talvez, um pouco diferente. E diferente para a gente que olha daqui, mas para quem está acolhendo lá também tem uma impressão diferente?
Então, esse projeto no qual eu estava inserida já acontece há 28 anos, né? Então, eles já estão um pouco acostumados, a comunidade, né, a receber os padres, são padres diocesanos também do Rio Grande do Sul que são enviados, e também leigas, né? Sempre estão presentes. E a gente percebe a presença muito forte das irmãs, realmente, das congregações, né? Naquelas regiões. Os padres, claro, têm maior autoridade dentro dos conselhos paroquiais, a própria celebração das missas, enfim, sacramentos, tudo isso fica, claro, na responsabilidade deles. Mas o nosso trabalho de acompanhamento da pastoral também é muito válido, né? Inclusive, tem a pastoral lá, eles chamam de ministérios, né? Então, tem o Ministério das Mamás, das Mulheres, tem o Ministério de Ritos de Iniciação Feminino, né? Então, essa parte realmente mais feminina da igreja precisa ser acompanhada por uma mulher também, né? Além disso, os projetos sociais também, que acontecem lá na Casa da Missão, também eram mais organizados pelas leigas, né? Então, tinham um projeto de reforço escolar e uma biblioteca comunitária, então fica mais do nosso lado esse acompanhamento social.
E antes de falar sobre o andamento pastoral como um todo, como é que era a vida assim, no cotidiano? Isso era uma vida em comunidade, de fato era uma casa que acolhe todas essas pessoas. Como é que é esse dia a dia do missionário, além da pastoral, mas na vivência como um todo?
Então, nós realmente vivíamos na mesma casa, né? Os padres, as leigas. Tinha uma casa das irmãs da congregação do Imaculado Coração de Maria, muito próximo de nós, então elas também ajudavam no trabalho pastoral. Mas é bem difícil dizer o que a gente faz, assim, no dia a dia, porque a rotina é uma loucura, né? Depende muito do cronograma pastoral mesmo, das pessoas que chegam até nós na nossa casa, às vezes pedindo um alimento, mas às vezes também pedindo para acompanhar no hospital, porque eles sabem que vão receber um atendimento diferente se estiverem conosco, às vezes para visitar em casa. Então, é bem, bem diferente, assim, o nosso dia a dia. Normalmente, quando estava livre, eu aproveitava para brincar com as crianças, né? Lá nós vivíamos numa região de litoral, então tinha um braço do mar muito perto da nossa casa, e como faz bastante calor, então se tinha um espaço livre, era levar todas as crianças para a praia, divertir um pouco com eles também. Mas um pouco é isso, né? A gente acompanha os projetos, depende muito dos trabalhos pastorais. Como a maioria das comunidades não tem energia elétrica, né? Então, o costume é sempre fazer as celebrações na parte da manhã. Então, como também as distâncias muito longe, as estradas de chão. Então, às vezes saíamos 2, 3 horas antes de casa para fazer a celebração às 7h30, 8 horas da manhã. Então, é bem diferenciado assim mesmo.
Às vezes a gente tem uma visão estereotipada e até distorcida do continente africano. Mas em específico na região onde você estava, como é que era essa questão, tanto da sociedade, né, própria questão de infraestrutura, mas também a organização da igreja, como é que era nessa região?
Então, eu vejo eles como pessoas que têm aquilo que é necessário para viver e conseguem realmente se organizar com aquilo que tem, né? Por vezes, acho que aqui a gente coloca muito obstáculo e às vezes necessita de muita coisa para fazer um encontro ou uma celebração. E lá a celebração é feita embaixo das mangueiras ou dos cajueiros, porque é o espaço que consegue acolher mais pessoas, né? Então, pronto, a mesa que se transforma no altar e tudo é celebrado dentro de uma espiritualidade, no diretório litúrgico, né? Não é nada de festa, não, mas é tudo bem preparado, bem organizado, mas de acordo com a realidade e com aquilo que eles têm realmente, né? E isso não é só na igreja, mas sim é um reflexo da própria vida que eles têm. Né? Então, eles constroem as suas casas com barro, eles conseguem ainda plantar e comer aquilo que eles plantaram. Né? Então, é uma vida que eles têm dignidade, digamos assim, para viver. Né? A gente não pode pensar no pobre da África ou de Moma, especificamente falando, a partir dos pobres de Joinville, né? Porque, por exemplo, muito difícil as pessoas realmente chegarem para pedir comida. Ou, sei lá, procurar comida no lixo, ou dormir na rua. Não, isso não existe lá, né? Então, as pessoas realmente conseguiram se organizar e, a partir da natureza, né, tem tudo aquilo que é necessário realmente para viver.
E O que que, talvez assim, é um período mais ou menos longo de missão, né? Mas o que que, ao longo desses 3 anos, você, assim, talvez mais te chamou a atenção, seja de aprendizado pessoal, seja de impacto, teve, talvez, alguma coisa que precisou superar, né, inicialmente? Quais algumas impressões, assim, que mais te marcaram nesse período?
Para mim é justamente esse estilo de vida muito a partir daquilo que é necessário, né? É bem difícil adaptar de novo aqui, né? Chegar e pronto, ver tudo aquilo que nós temos, porque por mais que nós pensemos que estamos economizando, por exemplo, a água ou a energia, não, ainda existe uma maneira de utilizar muito menos, né? Então, realmente, essa vivência com o pouco, mas que não é pouco porque falta, é pouco porque é o suficiente, né? Então, isso realmente que eu aprendi, que eu me transformei e é o que eu trouxe comigo, assim.
Bom, estamos no mês missionário, né? O mês de outubro é tradicionalmente celebrado no Brasil como o mês missionário. E para quem tem essa curiosidade, tem essa vontade de viver, que sugestões você pode dar, talvez na pastoral e no movimento que a pessoa participa, como que ela pode começar a vivenciar isso melhor? E também quem busca, de repente, fazer experiências mais duradouras, mais específicas de missão adjentes, né? Essas de para outros territórios. Quais são as opções que a gente pode ter para quem quer experimentar isso?
Então, para mim é sempre ter coragem, né? Não deixar para depois, realmente, se tem vontade, que seja de visitar o seu vizinho ou de ligar para alguém e falar, comentar sobre o evangelho de hoje, sabe? Não deixar para amanhã, é realmente fazer aquilo que está no coração, é agir mesmo, porque a missão é ação, né? Então, não deixar para depois, ter essa coragem e aqueles, né? Porque eu percebi muito forte durante esse tempo da minha missão a força da oração também. Então, eu sei que existem muitas pessoas idosas, muitas famílias, né, que já têm a missão de ser família. Então, eram missionárias além fronteiras através da oração. Então, realmente, sempre lembrar nas orações também dos missionários, né, daqueles que estão longe realizando a sua missão. Mas perceber que, como a própria campanha missionária, esse mês missionário nos lembra, né? Pelo batismo, nós somos todos missionários. Então, realizar mesmo a cada dia, no seu trabalho, né, na escola, na faculdade, onde esteja, realmente esse chamado e responder realmente de ser testemunha, né? De Jesus Cristo, ser cristão, testemunha, independente de onde você está.
Tá certo. Então, agradecemos a presença da Maria Isabel hoje aqui no programa Vida Pastoral. Ela que retornou para Joinville agora no mês de setembro, depois de ter passado 3 anos e 3 meses no país de Moçambique, no continente africano, especificamente na região, no distrito de Moma, e partilhou um pouquinho conosco essa experiência, né? E acho que a gente vai ter outros momentos também para aprofundar, conhecer mais. E se você se sentiu curioso, motivado, né, desafiado a conhecer mais sobre isso, sobre especificamente a trajetória da Maria Isabel, você pode passar no site da Diocese, conferir lá, dar uma pesquisadinha lá, tem vários relatos dessa trajetória dela no projeto missionário. E também, sempre importante lembrar de visitar o site das Pontifícias Obras Missionárias, para aí já começar a pensar mais longe, talvez, naquela sua caminhada missionária. Muito obrigado, Maria Isabel, e até a próxima participação, quando for possível.
Obrigada, eu que agradeço também.
Notícias da Diocese.
Programação de Nossa Senhora Aparecida. Na próxima semana, dia 12 de outubro, celebramos o Dia da Padroeira do Brasil, Dia de Nossa Senhora Aparecida. Para celebrar a data, paróquias de nossa diocese preparam celebrações especiais. Algumas paróquias iniciaram a novena no dia 3, em preparação à data. Confira a seguir a programação das paróquias.
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do bairro Bom Retiro, em Joinville. A novena, em preparação às festividades da padroeira, iniciou no dia 3 de outubro. No dia de Nossa Senhora Aparecida, haverá missa festiva às 10h30 da manhã e após, venda de churrasco, galeto e show de prêmios.
Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Mafra. Em Mafra, além de festejar o dia da padroeira, a comunidade tem mais um motivo para comemorar: o aniversário de 50 anos da paróquia. Então, no dia 12 de outubro, a missa será presidida por Dom Francisco, bispo da nossa diocese, e a novena acontece também no dia 3 de outubro a dia 11, e sempre às 19h30.
Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Ilha da Figueira, em Jaraguá do Sul. Lá na paróquia, a novena também acontece de 3 de outubro a 11 de outubro, sempre às 7h30 da noite. Sendo que no dia 8, neste sábado, será vendido pastel das 10 da manhã às 9 da noite. Já no dia 12, haverá a carreata às 8h30 da manhã, com saída da comunidade São Sebastião, Santa Missa às 10 da manhã e após início das festividades com almoço, tarde dançante e show de prêmios.
Paróquia São José Operário, aqui de Joinville. De 8 a 12 de outubro, a paróquia celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida. E no dia 12 haverá a carreata às 8h45 da manhã, saindo da comunidade matriz. Já às 10 horas haverá a missa e logo após churrasco, frango assado, brinquedos, bolos, doces e show de prêmios.
Paróquia Nossa Senhora Aparecida de São Bento do Sul, no bairro Oxford. Também do dia 3 ao dia 11 está acontecendo a novena. E no dia 12, a tradicional festa com a Santa Missa será às 9h30 da manhã e também com almoço festivo com venda de churrasco, maionese, salada e pão. E lá em São Bento do Sul, então, esse almoço custa R$ 60,00. E o ticket pode ser adquirido na Secretaria Paroquial.
Paróquia Santo Antônio do bairro Bom Retiro, em Joinville. A programação da paróquia é de 9 a 12 de outubro e no dia de Nossa Senhora Aparecida haverá missa solene às 19 horas, com oferta de flores.
Paróquia Santíssima Trindade, em Campo Alegre. Haverá a 14ª Romaria de Nossa Senhora Aparecida no dia 12. Às 5h30 da manhã, o andor sairá em procissão da comunidade matriz. Já às 7 da manhã, será a vez dos ciclistas fazerem o percurso. E às 7h45 da manhã será a procissão motorizada, também com o andor de Nossa Senhora. A novena está acontecendo desde o dia 3 e será concluída no dia 11, na comunidade Nossa Senhora Aparecida, que fica no bairro Saltinho, em Campo Alegre. No dia da padroeira, os romeiros serão acolhidos com café, às 7 da manhã, e a missa com coroação da imagem de Nossa Senhora Aparecida às 9 horas da manhã.
Na paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, do bairro Boa Vista, a celebração festiva pelo dia de Nossa Senhora Aparecida inicia às 9 horas da manhã, no dia 12 de outubro, com a Santa Missa e, em seguida, a carreata. A partir das 11h30 da manhã, será vendido almoço para retirada no balcão e a compra dos tickets deverá ser feita de maneira antecipada na secretaria da paróquia. No período da tarde, haverá momentos de lazer para todas as crianças.
Segunda caminhada da natureza acontece em Mafra, no próximo dia 16. No dia 16 de outubro, acontece a segunda caminhada da natureza, Circuito do Divino, na cidade de Mafra. O local de saída será a Comunidade Divino Espírito Santo, localizada no bairro Vila Rutes, em dois horários, às 8h30 da manhã e às 9 da manhã. O percurso principal terá 12 km e o alternativo 5,5 km. Para participar é necessário realizar uma inscrição, que pode ser feita pelo link que está disponível no site da Diocese de Joinville.
Dia do Nascituro, programação do Lar Renascer. Como forma de preparação para o Dia do Nascituro, celebrado anualmente em 8 de outubro, as Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, responsáveis pelo Lar Renascer em Joinville, prepararam um tríduo, que aconteceu de 5 a 7 de outubro, e uma celebração especial de clamor pela vida, que será realizada hoje, dia 8. A missa acontece às 17 horas, na comunidade Santíssima Trindade, do bairro Iririú, e após, Às 19 horas haverá louvor, adoração e oração com a participação do Ministério Mensageiros do Espírito Santo. Neste ano, o tema nacional do Dia do Nascituro é Toda Violação da Dignidade Humana Ofende a Deus.
Convocação, segundo encontro vocacional de 2022. Inspirados pela pergunta O que Deus quer de mim? No dia 15 de outubro, das 8h30 da manhã ao meio-dia, acontecerá o segundo encontro vocacional de 2022. Será no auditório da Catedral São Francisco Xavier, aqui em Joinville. Estão convidados todos os jovens, meninos e meninas, que estão em busca de respostas vocacionais. Para participar, acesse o link de inscrição que está no site da Diocese de Joinville.
E como já de costume aqui no Vida Pastoral, desde que começaram as formações de revitalização do CMPP, a gente mostra um pouco do calendário que vai acontecer as formações. Então, neste final de semana de 8 e 9 de outubro, as formações acontecem nas seguintes paróquias. Paróquia Santa Luzia, do bairro Paranaguamirim, na paróquia São João Batista, do Fátima, na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em São Francisco do Sul, na paróquia Santuário Nossa Senhora da Graça, também em São Francisco do Sul, e também na paróquia São João Batista, em São João do Taperiú.
Como já comentamos anteriormente, dia 12, a Rádio Arca da Aliança estreia no FM. Então, no próximo dia 12, será um dia de festa para a Rádio Arca da Aliança, para a comunidade Arca da Aliança e para toda a Diocese de Joinville. E a emissora, que sempre atuou no AM, agora passará para o FM na frequência 93.5. Então, a primeira transmissão será às 3 horas da tarde, com missa que acontecerá na Missão Arca Seminário, onde se encontram os estúdios da rádio. E também às 3 horas da tarde acontecerá carreata. A rádio continua com a mesma direção, programação e locutores, mas agora com maior qualidade e alcance, possibilitando uma melhor evangelização, que é o foco da emissora.
Para ficar sempre atualizado sobre o que acontece nas pastorais e movimentos, paróquias e comunidades da Diocese, acompanhe nossas redes sociais, @diocesejoinville, e também no site dioceseinforma.com.br.
Aniversariantes da semana.
Começando a lista de aniversariantes dessa semana, no dia 8, né, hoje, faz mais um ano de vida, o diácono Jorge Luiz Correia, da paróquia São Francisco de Assis, do bairro Espinheiros, daqui de Joinville.
No dia 9, comemora mais um ano de vida o padre Edmilson Conzatti, ele que está na paróquia Divino Espírito Santo, do Costa e Silva, e também é coordenador diocesano da pastoral presbiteral.
No dia 11, comemora mais um ano de vida o diácono Flávio Rodrigues de Andrade, que é da paróquia Cristo Ressuscitado, no bairro Floresta, em Joinville.
Também no dia 11, faz mais um ano de vida o padre Gilson, que está na diocese de Garanhuns.
No dia 12 de outubro, o padre Alfredo Antônio Três Júnior faz mais um ano de vida e ele está lá na paróquia São Cristóvão, em Jaraguá do Sul.
Também no dia 12, comemora mais um ano de vida o padre Vanderlei Francisco Kreisch, que é da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Jaraguá do Sul.
Fechando a lista de aniversariantes de vida, no dia 14 de outubro faz mais um ano de vida o padre José Napoleão Laureano dos Santos. Ele é vigário paroquial da paróquia São Sebastião, em Jaraguá do Sul.
Começando a nossa lista de aniversários de ordenações, o padre Mário faz mais um ano de ordenação nesse dia 11 de outubro e ele é pároco na paróquia Nossa Senhora da Graça, em São Francisco do Sul.
E no dia 11, o padre Sérgio da Silva também completa mais um ano de ordenação. Ele que é atualmente pároco na paróquia São Judas Tadeu, em Jaraguá do Sul.
E completando a lista de aniversariantes dessa semana com o aniversário de ordenação, no dia 12 de outubro, do padre Jorge Luiz da Silva, conhecido como padre Jorgeão, que é da paróquia São Paulo Apóstolo, do bairro Comasa.
Parabenizamos então todos os diáconos e padres, seja de aniversário de nascimento, de ordenação, também a você que está nos acompanhando pela rádio. Você que está de aniversário, então, de nascimento, ou aniversário também de matrimônio. Deus abençoe a você e abençoe também a sua família, concedendo então muita saúde, paz e felicidade. Nosso programa está chegando ao fim. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando e por isso também passo a palavra ao Eduardo, a Carol e a Júlia para o seu recadinho final.
Então, hoje, enquanto esse programa vai ao ar, estou em Lages. É um programa à distância. É a mágica da edição. Mas então, esse final de semana acontece o encontro regional da PASCOM. Espero poder trazer boas notícias e bons planejamentos para a pastoral da comunicação aqui da nossa diocese, a partir e em sintonia com o que pensa e deseja e caminha a PASCOM no Regional Sul 4, né, que o Regional Sul 4 são as dioceses aqui de Santa Catarina. Estamos ainda nesse clima, agora mais, talvez diria assim, o mais intenso desse período eleitoral, né, entre turnos, primeiro e segundo turno. Então, assim como a gente já desejou semana passada que a gente exercesse com responsabilidade, né, o nosso direito ao voto, acho que agora nesse período entre eleições a gente também precisa manter vivo esse respeito, esse bem viver, o bom senso acima de tudo e, né, como nos diz o mandamento de Deus, né, amar a Deus e ao nosso irmão como a si mesmo. Acho que é um bom momento para a gente experimentar esse mandamento e dar um belo testemunho de cristãos nesse período eleitoral, para que depois a gente possa continuar vivendo todos em harmonia, em família, e da melhor maneira possível. Nos encontramos, né, no próximo programa, semana que vem, lembrando aqui a Rádio Arca da Aliança, já no FM.
Então, como o Edu já deixou no seu finzinho de tchau, né, e relembrar um recado que a gente deu no início, que a Rádio Arca da Aliança, então, vai ir para FM 93.5. Então já avisa toda a família, os amigos, que o Vida Pastoral agora vai estar na rádio FM mais próxima de você, aqui em Joinville. Então a gente já tem outras rádios FM, mas o Vida Pastoral já tem uma história um pouco mais antiga, né, com a Rádio Arca da Aliança. Então é sempre bom novos ares e novas oportunidades assim para toda a nossa diocese, que a gente possa alcançar todos os cantos e que chegue a informação da vida pastoral para todos nós. Então, uma boa semana a todos, como o Edu falou, com bastante consciência, respeito a todas as diferenças. Então, que todos tenham, né, essa semana muito alegre junto com Nossa Senhora Aparecida e que ela abençoe bastante a gente.
Já que o Edu e a Carol comentaram, né, também faço meu convite para continuarem acompanhando o programa Vida Pastoral, mas a partir da semana que vem, na Rádio FM. É bom saber que o programa Vida Pastoral vai chegar, né, mais perto das pessoas, vai entrar em outras casas, acompanhar nos caminhos das pessoas enquanto estiverem nos carros. Mas também neste programa aproveito para desejar um feliz aniversário para o meu namorado, para o Lucas, que faz mais um ano de vida no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. E também, né, desejar um feliz Dia das Crianças novamente a todas as crianças, mas em especial ao meu irmão, que é a alegria da casa. E como eu comentei no programa, a gente volta a ser criança. E é por causa, né, das crianças mais perto da gente que a gente relembra tudo de bom que a gente já viveu. E mantém viva essa chama, né, essa alegria dentro de nós. Que possamos ter uma ótima semana, muito abençoada, com um feriado no meio, né, então que possamos aproveitar também. E até semana que vem.
Pedindo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, concedei que ao povo brasileiro, fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à Pátria Celeste. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.